E hoje, na nossa série de entrevistas sobre Novembro Azul, sobre saúde do homem, nós vamos falar sobre um estudo de pesquisadores de Israel, Dinamarca, Brasil, Espanha e Estados Unidos, que demonstrou um declínio na contagem de espermatozoides entre homens de todo o mundo. Para entender este fenômeno, nós estamos ao vivo com um dos pesquisadores deste estudo, e que é aqui do Paraná, o professor e pesquisador do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, Anderson Andrade. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes.
Professor, a contagem de espermatozoides é um dado relacionado apenas à fertilidade ou também tem a ver, tem relação com a saúde do homem?
Essa é uma pergunta muito boa, Luciana. Claro que a contagem de espermatozoides tem muito a ver com a fertilidade, com a capacidade reprodutiva do homem, mas há vários estudos indicando que a contagem de espermatozoides também é um indicador do estado geral de saúde do homem. Então, há vários estudos publicados em diversos países mostrando que há uma relação entre a qualidade do sêmen, entre parâmetros que incluem a quantidade de espermatozoides, e o estado de saúde geral do homem. Por exemplo, alguns estudos mostrando que há uma relação entre baixa contagem de espermatozoides e algumas doenças, como doenças cardiovasculares, ou mesmo maior risco de hospitalizações e até mesmo morte. Então, a gente considera a saúde reprodutiva e a contagem de espermatozoides como um indicador da saúde geral do homem.
Interessante. Professor, explica para a gente, então, como foi realizado esse estudo? Vocês chegaram a uma conclusão do porquê isso está ocorrendo?
Bem, esse estudo ele foi motivado porque já existiam evidências anteriores mostrando que havia um declínio ao longo dos anos na quantidade de espermatozoides produzidos pelos homens, né? Na concentração de espermatozoides no sêmen. Mas muitos desses estudos ainda eram inconclusivos, tinham alguns problemas metodológicos, então um grupo de pesquisadores, né, do qual eu fiz parte, se reuniu para analisar de forma mais detalhada essa questão. Certo? Então, nesse estudo, nós selecionamos, na verdade é um estudo de revisão sistemática, em que nós selecionamos estudos que foram publicados entre 1981 e 2019, e que representavam amostras de sêmen coletadas por mais de 57 mil homens ao longo desses anos, na verdade entre 1973 e 2018, né? Porque alguns estudos publicados, por exemplo, em 81, tinham amostras de sêmen coletadas na década de 70. Então, o período total que nós analisamos foi de 1973 a 2019, 45 anos. E que o nosso estudo mostrou é que, analisando essas diferentes amostras de sêmen coletadas nesses diferentes estudos ao longo desses 45 anos, é que houve um declínio temporal na contagem de espermatozoides, ou seja, uma queda na contagem de espermatozoides ao longo desses 45 anos, uma queda de mais de 50% na concentração de espermatozoides entre 1973 e 2018. Apesar da gente detectar essa queda dramática, o estudo não teve como objetivo avaliar as causas, né? Então, nós não avaliamos as causas, mas a gente tem algumas hipóteses para tentar explicar o porquê desse declínio.
E quais são essas hipóteses?
Como foi um declínio muito rápido, né? A grande suspeita é que existam fatores ambientais por trás desse declínio. E que fatores ambientais seriam esses? Fatores ambientais que possivelmente estão relacionados com o estilo de vida moderno. Então, por exemplo, nós poderíamos associar essa queda com um estilo de vida mais sedentário, obesidade, hábitos de vida como tabagismo. E um outro fator que tem sido bastante estudado, inclusive por grupos que compuseram esse estudo, é possível exposição a substâncias químicas ambientais, como, por exemplo, agrotóxicos, produtos químicos presentes nos plásticos. Nós sabemos, por exemplo, que depois da Segunda Guerra Mundial houve uma grande expansão da indústria química e a exposição humana a essas substâncias aumentou de maneira bastante significativa. E há vários estudos mostrando uma relação entre exposição a produtos químicos e uma queda na contagem de espermatozoides, em modelos animais, em alguns estudos epidemiológicos em humanos. Então, essa queda temporal possivelmente esteja relacionada com vários desses fatores, estilo de vida, exposição a substâncias químicas, obesidade e alguns outros fatores que talvez a gente ainda desconheça.
E há implicação para a sobrevivência da espécie humana?
Veja, a gente observou essa queda na concentração de espermatozoides, né, de mais de 100 milhões em 1973 para atuais estimados 49 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen. Esse valor de 49 milhões por ml, ele ainda está dentro dos padrões que a Organização Mundial de Saúde considera como necessários para a fertilidade. Né? O padrão mínimo é de 15 milhões por ml, mas esse valor é um valor médio, ou seja, a proporção de homens com valores abaixo de 15 milhões por ml, ela é maior hoje do que era em 1973. Ou seja, a gente já pode estar observando um aumento no número de homens com problemas de fertilidade, com problemas para ter filhos. Né? Se essa queda continuar de maneira acentuada, uma proporção cada vez maior de homens, eventualmente, pode ser afetado em relação à sua saúde reprodutiva e à sua capacidade de produzir espermatozoides. E como nós comentamos anteriormente, na verdade, esse pode ser um sinal de deterioração geral da saúde masculina, relacionado possivelmente a esses fatores ambientais que nós mencionamos anteriormente.
Porque naturalmente o homem ele produz espermatozoides ao longo da vida, né? Ao longo de toda a vida, diferentemente da mulher, né? Que tem um número, número exato de óvulos que ela vai produzir durante a vida, né?
Exato, né? As mulheres têm um número fixo de células germinativas capazes de gerar, né, os ovócitos, que são células reprodutivas, enquanto que os homens eles não têm uma capacidade de produzir espermatozoides ao longo de toda a vida. Embora a gente saiba também que, com a idade, esses valores tendem a reduzir. Então, tanto a produção de testosterona, que é um hormônio masculino, que está muito relacionado também com a capacidade de produzir espermatozoides, como a capacidade de produzir espermatozoides em si, ela reduz com a idade. Né? Associado a esses fatores ambientais que talvez estejam por trás desse declínio, a gente pode estar aí vendo uma queda significativa nessa capacidade reprodutiva humana. Né? Então, o que a gente poderia fazer para evitar isso, né? É talvez adotar um estilo de vida mais saudável, adotar políticas públicas que revisem e regulem, por exemplo, a exposição a substâncias químicas, adotar medidas, por exemplo, para individuais, para restringir o uso de alimentos ultraprocessados, adotar um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação também mais saudável e com menor quantidade de produtos, alimentos industrializados. Tudo isso pode contribuir para uma melhora na saúde reprodutiva do homem. E veja, é interessante também que uma das suspeitas é que esse efeito sobre a saúde reprodutiva ele pode acontecer ainda durante o desenvolvimento intrauterino. Então, uma mulher gestante, é importante que ela adote esses hábitos de vida saudáveis, porque ela vai estar protegendo, inclusive, o seu bebê, né, seja ele do sexo masculino ou feminino, em relação a diversos aspectos de saúde. Mas a gente tem notado que esse fator, a exposição, alguns desses fatores ambientais na vida intrauterina, pode comprometer a capacidade reprodutiva desse feto em desenvolvimento quando ele atingir a idade adulta. Então, esse é um período bastante crítico e gestantes, crianças especialmente, devem ser particularmente protegidas contra esses fatores ambientais que podem representar uma ameaça para a saúde reprodutiva e a saúde geral.
Uhum. Só uma última dúvida, professor. Esses 57 mil homens que foram pesquisados, que fizeram parte desse estudo, eles eram de diversas idades? É reversível essa quantidade de espermatozoides por ml de sêmen? É reversível essa situação?
Uhum. A gente pesquisou estudos que recrutaram homens, no total 57 mil homens, ao longo desses 45 anos, e o estudo teve o cuidado de selecionar homens da população em geral, ou seja, não foram selecionados, por exemplo, estudos que só recrutaram homens com problemas de fertilidade, porque a ideia era exatamente essa, refletir a população geral como um todo. Então, foram excluídos estudos que selecionaram homens que eram inférteis ou homens que eram, que eram doadores de sêmen, que tinham uma qualidade espermática muito boa, porque nosso interesse era na população em geral, homens que não sabiam a respeito do seu status de fertilidade, se eles tinham ou não capacidade reprodutiva preservada. porque o objetivo era ter um retrato da população geral. Então, dentro dessa população, tinham homens de diferentes idades, e, portanto, essa pesquisa ela reflete esses diferentes homens. Sobre a possível reversibilidade, sim, alguns desses fatores que a gente comentou, né, sedentarismo, alimentação inadequada, eles podem contribuir para uma queda na produção e podem ser fatores que podem ser controlados e melhorar a saúde reprodutiva, inclusive a contagem de espermatozoides. Embora, talvez alguns desses fatores, especialmente quando eles atuam na vida durante o desenvolvimento fetal e na infância, talvez não totalmente reversível, ou seja, a influência desses fatores pode ser parcialmente reversível, mas talvez não totalmente. Daí a importância da gente adotar hábitos de vida ao longo de todo o curso da vida.
Muito interessante. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Ótima tarde a você e a todos os ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com o professor e pesquisador do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, Anderson Andrade, que nos falou sobre um estudo de pesquisadores de Israel, Dinamarca, Brasil, Espanha e Estados Unidos que demonstrou um declínio na contagem de espermatozoides entre homens de todo o mundo. Na nossa série de entrevistas sobre saúde do homem.